Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Nós estamos no bairro de Pinheiros, na sede da agência TBWA Brasil, e a gente vai conversar com o Luiz Grotera, sócio e CEO da agência, para falar sobre um conceito que a agência vem trabalhando nos últimos tempos. Uma satisfação falar com você, Luiz.
Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vem fazendo aqui na TBWA e especialmente tentar contar para vocês um pouco o que é o Disruption, que é a técnica que a TBWA aplica hoje em todos os escritórios do mundo.
Eu vou citar você. Um processo batizado de Disruption é ruptura literalmente que ele pretende. É uma inquieta forma de pensar praticada diariamente em nossa agência. É uma premeditada rebeldia da mente, um mal comportar-se na hora de pôr o cérebro para funcionar. É um olhar virgem para ângulos inesperados, um alvará para a imaginação. Como foi criado esse conceito, esse processo, Luiz? De que maneira vem sendo aplicado no mundo inteiro, em especial aqui na agência, no Brasil?
O conceito nasceu na década de 90, criado pelo hoje CEO internacional do grupo, que é o seu Jean-Marie Drouot, que escreveu o primeiro livro propondo a ruptura do processo criativo, absolutamente envolvido com o mercado do cliente, e que já em 2002, na TBWA, já saiu o segundo livro com cases do mundo inteiro de sucesso. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 anos, a TBWA ganhou nos Estados Unidos o mais importante prêmio de resultado de mercado que é dado lá. Nos últimos 12 anos, nós ganhamos 7. Então, o Disruption, efetivamente, ele tem alguma coisa de objetiva e diferenciada que faz a maior diferença. Qual é o sentido básico do conceito do Disruption? E o que ele muda em relação a todos os outros modelos de planejamento de comunicação no mercado é que ele dá muito pouca atenção para o passado. Nós entendemos que tudo o que é feito de neste minuto para trás é o que nós já chamamos de convenção. E, na verdade, a maioria das agências e clientes que estão planejando a campanha, o projeto, a comunicação do ano que vem e dos seguintes, perde 70% ou 80% do tempo analisando tudo o que foi feito até agora. E isso, na velocidade que o mundo está mudando, já não é mais suficiente. Então, o grande convite do Disruption é pensar no futuro. Nós passamos 70% do tempo tentando entender, tentando descobrir, tentando definir o que vai acontecer no futuro. Então, a nossa lógica é a seguinte: se eu tiver mais informações sobre o futuro que os meus concorrentes, eu vou conseguir desenhar um futuro que me interesse e não que interesse a ele. Então, essa é a ideia, é tentar ver o que vai acontecer no futuro e mudar o futuro para ele estar mais adequado ao que a marca, que eu trabalho, tem para oferecer para os consumidores.
Eu queria que você comentasse ainda a respeito desse conceito. Como vocês delineiam esse panorama do futuro? Como vocês se preparam para isso? Existem pesquisas? Vocês se valem de tecnologia? Como é essa comunicação entre as várias agências, ou seja, não só a agência do Brasil, vocês, com as outras também no mundo inteiro?
Eu posso pegar uma palavra que você usou aí e vai definir bem a nossa diferença de critério. Pesquisa. Para nós, da TBWA, a pesquisa é uma importantíssima ferramenta, mas que vai apenas e tão somente descrever o passado. O consumidor não sabe nada sobre o futuro. Se você perguntar para ele o que ele quer, ele não sabe. Ele vai te responder. Esse é que é o problema. Se você perguntar para o consumidor o que ele quer do futuro, ele responde alguma coisa. Se você acreditar no que ele respondeu, você vai fazer um erro. Nós temos o Disruption acredita na mente humana. Então, nós que somos trabalhadores desse negócio, da comunicação, junto com o cliente, que é o trabalhador daquele mercado, nós vamos usar os nossos cérebros, as nossas emoções, as nossas sensibilidades, devidamente imputados pela pesquisa de mercado também. Naqueles 30% do passado está a pesquisa de mercado, mas baseado em tendências. É isso que vai nos dar as referências e as 38 ferramentas que o Disruption utiliza no mundo inteiro para usar a nossa sensibilidade e descobrir o que vai acontecer no futuro. O futuro é algo que assusta o homem. A frase que a gente usa cotidianamente é: a única coisa certa no futuro é a morte. Não é? Então, isso amedronta as pessoas a pensar no futuro. E o disruption propõe o contrário. Espera aí, a morte está muito longe. Dá para pensar um monte de coisa que vai acontecer em 2008, 2009, 2010. Então, acho que um ótimo exemplo é o iPod, que é uma conta da TBWA de Los Angeles, que passou por um Disruption Day, como quase todos os grandes projetos da TBWA. A Apple, que é a nossa conta exclusiva há décadas já, desde o Macintosh. O lançamento do Macintosh já é Disruption Day. Mas quando a Apple chegou com o equipamento para ser lançado, o iTunes não existia. O iTunes é fruto do Disruption Day. Porque o que o Disruption Day concluiu é que nós precisamos criar alguma coisa que faça o iPod ser usado facilmente. Claro que não foi a TBWA que criou o iTunes, porque nós não entendemos nada de informática, de software. Foi a Apple que desenvolveu, mas a partir de uma conclusão tirada no Disruption Day. E aí nós podemos também, no caso do iPod, exercitar um pouco o conceito do papel da pesquisa de mercado. Se você pegasse um consumidor há 3 anos atrás e perguntasse assim, que equipamento você mais gostaria de comprar para poder ouvir o seu som? Seria impossível um consumidor responder o seguinte, eu estava pensando num aparelho branquinho, lindo, bem pequenininho, onde eu pudesse usar minhas músicas digitalizadas de forma a criar playlists, etc, etc. Nunca. O consumidor não é pago para isso. O consumidor é pago para desejar a partir de um estímulo que ele recebe. O estímulo vem do produtor, do risco do produtor. Ele é que se arrisca a inventar alguma coisa e ver se vai dar certo.
A gente tem visto no mercado publicitário em geral propagandas que vêm exatamente nessa brecha, aí, nesse nicho que você está falando. As propagandas hoje trabalham com uma linguagem normalmente que às vezes nem se fala muito do produto em si, das qualidades do produto em si, mas do estado de ânimo, da alegria, da felicidade, de conceitos pessoais, ou seja, de desejos pessoais que aquele produto normalmente vai levar a pessoa a adquirir aquele estado emocional. Como que você analisa isso? Você vê também dessa mesma forma que existe uma desconstrução da propaganda, que muitas vezes não se fala do produto, mas das qualidades que podem ser, ou melhor, dos benefícios que esse produto pode levar em termos de qualidade de vida, de bem-estar?
Olha, é importante a gente ter clareza que a propaganda e a comunicação de uma forma geral, ela não é revolucionária, por definição. Ela sempre segue a cabeça do consumidor. Nós nos comunicamos para os consumidores. Então, se há mudanças na propaganda, é porque há mudanças no consumidor. O modelo de vender produto, ele se encerrou em algum momento da década de 90, onde produtos faziam a diferença. A partir do momento que os japoneses começaram a copiar a tecnologia dos outros, e que os americanos, inteligentemente, passaram a copiar também, tiveram que copiar, só que deram um nome técnico para isso, que é benchmarking, né? Então aí é válido copiar o que o concorrente faz. Os diferenciais de produtos passaram a existir por um tempo cada vez menor. Então, com raríssimas exceções, o iPod é uma delas, mas com raríssimas exceções, um produto, quando sai com alguma novidade tecnológica, não leva mais do que 2 ou 3 meses para o concorrente aparecer com a mesma novidade tecnológica. Então, deixou de fazer sentido você gastar ou investir dinheiro em comunicação para falar de uma coisa que leva 2 meses só de diferencial. Porque o concorrente vem para disputar com você. O centro da decisão do consumidor hoje não é mais sobre o diferencial do produto e nem sobre o preço. O preço era anterior ao diferencial de produto. Primeiro era a diferença de preço. Aí preço passou a ser condição sine qua non para disputar o mercado. Passou a ser diferencial de produto. Diferencial de produto deixou de existir, ou melhor, o prazo de existência do diferencial é muito pequeno. Então, onde hoje está marcada a grande diferença e a grande opção do consumidor? É no relacionamento que ele tem com a marca. Então, a questão é se esta marca é uma marca que eu gosto ou que eu não gosto. É isso que vai fazer diferença. E o prazer, desejo, tesão ou desprazer ou ódio, às vezes, que eu tenho pela marca é de um relacionamento entre duas pessoas. A marca é quase uma pessoa. Ela tem personalidade de pessoa. E o consumidor percebe isso. E quanto mais você vai na intimidade da pessoa, você vai nos produtos de higiene pessoal, os produtos de limpeza doméstica, mais a marca é definitiva. Minha mãe compra Omo seguramente há 40 anos. E ela paga mais caro pelo Omo. E tem 60 marcas de sabão em pó que faz a mesma coisa que o Omo. Mas por quê? É porque ela e Omo são amigas há décadas. Não haverá traição nisso. Ou, para que ocorra uma traição, ou a marca tem que cometer algum deslize com o consumidor, ou alguma outra marca tem que surgir com uma intimidade, com um relacionamento tão forte que supere o anterior. Mas é difícil.
Você comentou desse conceito de disruption sendo tão bem utilizado e bem sucedido nas campanhas da Apple. Eu queria que você comentasse a respeito desse conceito no Brasil. Vocês têm vários clientes, por exemplo, Gafisa, Eurofarm, Esfera e a montadora Nissan, que eu acho que é o exemplo mais recente, o case mais recente e tão bem sucedido desse conceito. Queria que você comentasse a respeito desse conceito aqui.
Nós já aplicamos o Disruption Day no Brasil há 2 anos e meio, já temos 8 casos de disruptions aplicados. Desses 8 casos, temos 7 casos absolutamente bem sucedidos. Temos um caso que não funcionou direito, provavelmente por erro humano, não por erro da metodologia. E, sem dúvida, o último lançamento de Nissan do produto Sentra é um case inquestionavelmente disruptivo, inclusive está sendo avaliado globalmente, com chance de ganhar um prêmio da Network de Disruption Awards, que vai ser analisado nos próximos 3 meses. E é uma estratégia que parte de um princípio absolutamente mercadológico. O insight que gerou todo o processo da campanha de Sentra é o insight gerado que dizia que muitas pessoas com as quais nós conversamos e a própria equipe da agência e do cliente concordavam com uma ideia. 99% das pessoas acham sedãs carros de velhos. E o nosso produto tem um design que diverge um pouco dos sedãs. Ele, vamos dizer, ele seria o mais esportivo dos sedãs. Então, o grande insight foi: eu odeio os sedãs, mas eu amei o Sentra. E a partir deste princípio é que nós fomos buscar as razões, e essa coisa da idade estava muito implícita, e aí a nossa solução foi brincar e dizer que os donos dos nossos concorrentes, que são especialmente o Corolla e o Civic, mas os outros sedãs também, e chamá-los de tiozões. E nós tínhamos que buscar uma forma engraçada, divertida, brasileira, que é muito importante. O brasileiro não gosta de propaganda comparativa. Então, ele aceita, mas precisa ser dentro de uma linguagem que ele permita. Ele não gosta de ver o concorrente ser massacrado. E nós tomamos o maior cuidado nesse sentido. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: a questão não é de idade, a questão é de cuca. Se você é um tiozão, ótimo, continua optando pelo seu carro. São ótimos produtos os nossos concorrentes, mas são de tiozão. E o Sentra não é de tiozão. Então, a ideia foi criar uma banda de rock, aproveitando o movimento de retorno de grandes bandas que estão aí ressurgindo e faturando uma enorme grana ainda pelo mundo, e nós lançamos uma banda chamada The Uncles. Durante 12 dias, essa banda foi divulgada pelas rádios, pela internet, por anúncios de jornais, nas sessões de assuntos musicais, artes e espetáculos, dizendo que The Uncles voltaram. Fizemos um site super criativo, super inteligente. Se você olha o site, vale a pena entrar, é www.theuncles.com.br. Ele tem até os discos anteriores, tem músicas. Para você ter uma ideia, nós temos 3 mil downloads de músicas que nunca existiram, que não é a música da campanha, que estavam lá no site só para fazer presença. Agora, a campanha foi um absoluto sucesso, são 104 mil visualizações até 30 de março. Baixaram 78 mil pessoas, fizeram download do nosso comercial. 13 mil pessoas assistiram um videoclipe de 3 minutos do The Uncles antes de lançar a campanha, como se de fato ele fosse um conjunto musical, né? Então é uma. Tem hoje 4 comunidades no Orkut discutindo The Uncles. E, assim, foi uma campanha que ela, a partir da inovação, da alegria, da diversão. Outra coisa que é muito claro perceber, você vê que todas as peças criativas dos nossos concorrentes são em preto, prata e cinza. A nossa campanha é verde-limão, lilás, é cor de laranja, né? Porque a ideia é vender um espírito diferente de Centra. E o sucesso foi absoluto, total, já agora não só de crítica, mas agora de público através das vendas. Nós, nos primeiros 6 dias, já tínhamos vendido 35% de toda a meta do mês, né? E estamos torcendo para que isso continue dessa maneira, e as informações estão nos dizendo que é por aí que está indo.
Luiz, você comentou no comecinho e agora você voltou a citar. Esse conceito também do disruption está baseado, você está centrado ou voltado para o resultado. Eu queria que você tocasse nesse assunto, ou seja, detalhasse mais isso, a importância da busca do resultado.
Eu costumo dizer sempre que erra quem pensa que a comunicação publicitária é uma atividade artística. Nós fazemos arte, porque o consumidor ele se deixa encantar pela arte. A arte, a criação, é a maneira pela qual nós entramos no coração do ser humano, né? E o coração é o caminho mais perto para chegar no bolso dele. Isso é só metade da nossa função. A outra metade é vender. Vender, vender e vender. Não há a menor chance da gente pensar em montar uma técnica, uma nova filosofia de trabalho, se ela não for voltada exclusivamente para isso, para vender mais. O nosso objetivo é vender mais com o maior lucro possível para o cliente. Essa é a função, a tarefa que o capitalismo reserva às atividades de comunicação e marketing. Não há nenhum motivo para um cliente botar dinheiro em comunicação se não for para esses dois objetivos. Primeiro, vender mais. Segundo, aumentar o lucro. Esse é o alvo. Então, a TBWA, no mundo inteiro e no Brasil, até por tradição do meu trabalho anterior, eu já tinha a Grotera 18 anos, quando nós vendemos 60% para a TBWA, a Grotera sempre foi uma agência voltada para mercado. O nosso objetivo é vender. E, sempre que possível, fazer a comunicação mais bonita, mais gostosa, mais criativa, que torne os nossos consumidores, se possível, mais felizes. Porque isso é um famoso plus a mais que a gente pode fazer pela sociedade.
Luiz, você é um publicitário reconhecido, ou seja, já foi apontado como publicitário do ano em 89, 2001, e também já ganhou o Prêmio Caboré em 97 como profissional de planejamento. Tem uma trajetória de mais de 35 anos desse mercado da publicidade e da propaganda. Eu queria que você detalhasse um pouco para a gente, comentasse um pouquinho desse panorama de 35 anos. O que tem de diferente hoje e que é mais desafiante para o publicitário? O publicitário tem que ter uma formação diferente, tem que estar antenado com tecnologia. Qual é o principal desafio hoje?
Essa pergunta cabe um programa, né? Mas os desafios são enormes. É cada vez mais difícil a nossa atividade funcionar direito, trazer os resultados que se espera dela. Cada vez é preciso mais uma coisa mais objetiva, mais dirigida, porque a competitividade no mercado aumentou muito. A competência, de uma forma geral, aumentou muito. Os diferenciais não existem mais. O consumidor está muito mais exigente. As mídias se multiplicaram por 1000. Uma semana que passe que não chegue nessa agência pelo menos 2 ou 3 propostas de uma nova mídia para você anunciar. Então, eu diria que, se a gente levar em consideração tudo que mudou nos últimos 30 anos, eu diria que é 10 mil vezes mais difícil ser publicitário hoje do que quando eu iniciei em 1968. Até porque estão mudando os valores. Eu estava falando de uma transição que falava das diferenças de produto. Nós estamos agora entrando nas diferenças de personalidade de marca. E nós já estamos saindo desse processo. Nós estamos entrando numa nova fase, que é uma fase do respeito do cidadão. Daqui muito pouco tempo, não vai bastar você ter um bom produto, não vai bastar você ter o preço certo, não vai bastar você ter uma marca reconhecida. Vai precisar também que o consumidor olhe para a sua marca e fale assim: esta empresa está atuando corretamente com a sociedade, está empregando e cuidando direito das pessoas, está cuidando do problema do desmatamento, do CO2 ou da temperatura do mundo, porque nós vamos entrar numa nova fase. Esses são os valores que vão definir o final dessa década e a próxima década. E depois disso virá uma nova fase, que será: não basta ser adequado com o habitat que nós vivemos. A questão vai entrar para um lado mais espiritual, mais religioso. É um encaminhamento natural do ser humano, e quem pretende fazer negócios com cada um dos consumidores do mundo vai ter que estar antenado, ligado e atendendo a essas exigências do consumidor.
Luiz, só para a gente estar encerrando o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse a respeito de outros cases, quais são os projetos, que campanhas você, de repente, pode adiantar para os nossos ouvintes, o que eles podem esperar da atuação da TBWA para os próximos meses?
Bom, sobre planos futuros, eu não falo nem na forca, porque esse é o nosso segredo. Eu posso falar das coisas que estão acontecendo. Eu destacaria muito o trabalho que a gente vem fazendo para a Gafisa, que é um mercado super competitivo. O mercado da indústria imobiliária, de uma forma geral, vem num crescimento fantástico, de grande importância para o futuro do país. E nós estamos há pelo menos 3 anos trabalhando para que a Gafisa se coloque de uma maneira completamente diferente nesse mercado, adotando uma estratégia de branding. Diferentemente que todo o setor faz, que só faz comunicação de varejo, nós estamos fazendo campanhas conceituais da Gafisa sob o conceito Gafisa construindo para você o melhor lugar do mundo. E qual é o melhor lugar do mundo? É a sua casa. O insight do disruption, nesse caso, também é claríssimo. Você pode viajar para os melhores lugares do mundo, os melhores hotéis do mundo, ir nos melhores restaurantes do mundo, chega uma hora que você quer voltar para a sua cama. Seja ela qual for, o seu chuveiro com maior ou menor qualidade, chega uma hora que você sente falta do seu shampoo, sua forma de colocar a escova de dente no banheiro. O melhor lugar do mundo é a casa da gente. E a indústria imobiliária insiste em vender metros quadrados, coisa que o consumidor não está nem aí para isso. Ele quer entrar num lugar e falar assim: aqui vai ser o lugar que eu vou viver. Aqui é meu sonho. Então, esse é o conceito que a Gafisa está trabalhando e que eu acho que é um grande exemplo. Outro bom exemplo nosso ocorre com Pedigree, com a ração para cachorro, que nós fizemos uma completa inversão das estratégias, deixando de falar com o consumidor, o proprietário do seu cachorro, como se nós soubéssemos mais dele do que o dono. A Pedigree conhece tudo de cachorro, mas ninguém conhece mais a berinjela, que é minha cachorra, do que eu e minha mulher. Por favor, não venha me vomitar regras sobre como é a berinjela. A berinjela sei eu, né? Então, a hora que a Pedigree se coloca como alguém que acha cachorro tudo de bom, que é louca por cachorro, eu me identifico com a Pedigree e acho que eles fazem uma ótima ração. Né? E é por isso que nós somos líderes de mercado com Pedigree. Agora, é mais importante eu saber que a Pedigree ama os cachorros do que ela tentar me ensinar como eu devo tratar a berinjela. Eu sei como tratar a berinjela e, se eu precisar de alguma ajuda, eu vou ao meu veterinário. Outro exemplo que é muito marcante para nós é a Eurofarma, com os genéricos, que nós conseguimos... Foi criada uma categoria genérica, cujo objetivo é não ter marca para não ter investimento em marca e cobrar mais barato. Nós conseguimos fazer, a companhia, a Eurofarma, conseguiu fazer tudo isso e, além de tudo, desenvolver uma estratégia de marca dentro dos genéricos. Então, hoje, não é à toa que a Eurofarma é top of mind na categoria genéricos, porque é a única que conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esses são alguns cases de disruption que a gente tem hoje para contar.
Luiz, parabéns pelo trabalho, pela trajetória. Foi um prazer falar com você. A gente deixa aqui o espaço aberto para outros bate-papos, outras novidades da agência. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar falando das ideias da gente, vendendo um pouco aquilo que a gente faz. E parabéns pelo sucesso de vocês.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com o sócio CEO da TBWA Brasil, o Luiz Grotera.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.